Renova, Jesus, esse coração renova.
Já não quero ser igual.
Daniel, Deus te abençoe.
Renova-me, Senhor.
Renata Estrela. Ernesto Alves, que alegria.
Porque tu.
Casa Delgada,
precisa ser mudado, Senhor.
Porque tudo
que há
em casa de São José,
dentro do meu coração, precisa mais de ti.
Casa São Mauro, olha aí, Ana Rosa. Precisa ser verdade em nossas vidas, ao ponto de que eu me deixe renovar. Helena Ribeiro fez uma junção muito interessante, porque eu só mudo de atitude na frente de outra coisa. Pode botar a música aqui.
Sim.
E aí eu só mudo de atitude quando estou diante, por exemplo. Eu me preparo para falar com a Michelle, né? Mas quando eu chego diante de Michelle é que eu mudo porque eu vou me preparando, pensando que eu vou falar com o Michel. Eu tô calado, mas quando eu chego dentro do Michel, eu mudo a minha atitude, eu começo a falar, me expressar, me comunicar. E você só se renova diante de Deus. Você só se renova em Jesus. E Ele está mais perto de você do que você pode imaginar. Nunca esqueça disso. É por esquecermos disso que a gente tenta se esconder de Deus. É por se esquecer disso que a gente não percebe que Ele nos sonda. O salmista do Salmo 138 estava incomodado porque o pecado estava varrendo a alma dele. E ele queria de Deus fugir. Quando o pecado nos invade, a gente tenta e quer fugir de Deus. E ele diz, para onde irei? Se subo o céu, se me prostro no abismo, eu te encontro lá. Como fugir do teu olhar? Como fugir de tua presença? Você pode fechar a porta e não deixar ele entrar. Mas sair da presença dele, você não sai. Que você creia nele ou não creia. Porque o Espírito de Deus habita nesta terra. A terra que jaz do maligno, mas o Espírito está aqui. Ele só precisa ser acessado, conectado, ligado. E não é Deus que se afasta de nós. Somos nós que esquecemos ou desplugamos e saímos de perto de Deus. Pensem nisso. Ah, eu ando frio. Anda, você fechou a porta. Solidão da frieza. Quem aquece nossa alma é o Espírito Santo de Deus. Por isso São Paulo pede que você não amasse. Não tire o espaço do Espírito na sua alma. Senão a carne vai reinar e só haverá choro e ranger de dentes. Sem consolação, sem frutos, sem graça. Já deu para entender que hoje o degrau é pesado, né? Pois é. Bom dia, irmão Francisco. Passa para cá. Voz que fala do além, por favor, leia o oitavo degrau da soberba.
Escusa dos pecados. Consiste em um monge constantemente tentar retirar de si a culpa dos atos, pecados, que comete. Tem sempre uma desculpa ou justificativa. Assim, não revela ao abade os maus pensamentos que tem no coração.
Eita! E aí, gente? Fugir do pecado, esquivar-se do pecado, negar o pecado, se acostumar com o pecado, consiste em um membro da adoração constantemente tentar retirar de si as culpas. Você foi grosseiro, eu fui grosseiro com Vanessa, mas não é porque Vanessa fez uma coisa errada. Não, eu fui grosseiro porque eu fui grosseiro. O erro de Vanessa é de Vanessa. A necessidade de justificar é como se dissesse, por soberba, eu não erro. E não há perdão sem consciência de perdão, gente. Não há perdão sem arrependimento. Senão, o sacramento da penitência seria uma mágica, onde o padre apagaria com uma borracha, ou com água e sabão, ou com uma varinha mágica, os pecados, que eu me convertesse ou não. Por isso, quem está num pecado permanente não pode se confessar. Às vezes os irmãos de segunda união ficam tristes porque não podem se confessar. Por quê? Ah, porque a igreja nega o aconselhamento. Não, o padre vai ouvir você tantas vezes você precisa. Vai lhe aconselhar, vai rezar com você. Mas ele não pode lhe dar absolvição porque você está numa constância de pecado. Se você constantemente fere um pecado mortal, você não tem direito à absolução, porque você não está arrependido de um pecado mortal. E sem se arrepender de um pecado mortal, não existe absolução. Você está se enganando. É diferente dos pecados capitais que são movidos dos nossos impulsos naturais. Eu não quero ser ciumento, mas às vezes eu sou. Eu não quero ser invejoso, mas às vezes eu sou. Eu não quero ser irado, mas às vezes eu sou. É mais forte que eu, meu instinto, a minha carne. Aí por isso eu posso voltar lá e dizer de novo, fui avarento de novo, fui vaidoso de novo, fui mentiroso de novo, fui irado de novo. Porque eu me arrependo, eu não quero. Eu lembro das minhas crises de consciência quando eu tenho que ser duro demais com alguém ou passo do limite, né? Porque tem que ser assertivo e não agressivo. O meu remorso depois é só falta morrer quando eu sou. Porque você tem que ter a consciência que aquilo não deveria ser você. Você devia sempre ser equilibrado, dócil, cheio do espírito, amável, cheio de sabedoria. Esse é o estado de vida que você precisa almejar e querer buscar. Agora você faz o, como diz São Paulo, eu não faço o bem que quero e faço o mal que não quero. Agora, eu não posso dizer, ah, eu sou assim mesmo. Quem quiser me aceita como eu sou. Não, eu não sou assim. Eu nasci para ser do céu. Eu não sou assim. A minha natureza pecaminosa, doente, horrível, suja, me faz ser assim. Mas eu não posso me conformar. Eu sou ciumento mesmo, pois lute para deixar isso. Porque se o amor de Deus entrar com profusão no seu coração, você não vai ter ciúme de ninguém, porque você não vai ter idolatria a ninguém. Ciúme é idolatria, gente. Ciúme é idolatria. Viu? Felicidade, viu, Isabel? Ciúme é idolatria. É querer ter o domínio de outra pessoa ou outra coisa. Ai, porque ciúme é cuidado. Cuidado de quem? Só de Satanás. Vaidade é amor próprio. Amor próprio? Vaidade é soberba, meu amigo. Então eu não posso me esquivar do pecado, não. Eu tenho que olhar ele de frente e dizer, não, eu não quero ser assim. Eu tenho que travar, como diz lá em Gálatas, né? Que o meu espírito em espírito lute contra esse ser carnal que vive querendo engolir a área do espírito em mim. E quando é que está minha consciência, minha alma, meu pensamento? Medite a lei do Senhor dia e noite para que prospere em sua vida. É tão lindo, no Salmo 1 ele diz, né? Que você seja como a árvore plantada na beira do riacho. Dá flores, dá fruto, dá folhas verdejantes. Porque alguém que não desiste de sair da zona do erro, não se acostuma com o erro, não louva seu próprio erro, porque quem faz o louvor do seu próprio erro é soberbo. Eu ontem esqueci de falar sobre o aniversário de Teresa de Jesus, né? Mas eu quero mandar um beijo para ela hoje aqui, né? Coração. E o Di Rodrigues, hoje, um beijo no coração, filhote, parabéns. Vocês estão me entendendo? São Bernardo se preocupa com um monge que se acomoda no lugar onde está. O diácono se preocupa com a adoração que está acostumado. Olha, cuidado quando for falar com o Paulinho, ele é grosseiro mesmo, viu? Ou seja, você ganha a fama do pecado que você não controla. Tu já pensou? Olha, não escuta irmão João Batista, porque ele é mentiroso. Toda vez ele fala mentira. Gente, já pensou você ganhar a fama do seu pecado e você achar isso bonito? É que eu sou brabo mesmo. Não fala comigo, não. Eu rodo a baiana. Bicho, tu quer ir pro céu? Eu sou popeiro mesmo, não me controlo. Eu se controlo, porque no inferno você vai ter muito espaço pra ser popeiro. Se controle, e você tem tendência, porque não adianta. Se você não amar o seu irmão como a si, você não vai pro reino do céu. mas não consigo, então peça ajuda, tanto do Espírito Santo como do diretor espiritual, vá se confessando, faça oração de libertação, se for necessário, para tirar esse cão raivoso de dentro de você, esse bicho ruim que tá grudado em você, tá com o diabo no couro. O pecado é a porta aberta para o inferno entrar na tua vida, na tua casa, no teu trabalho, na tua existência. Não é brincadeira. Tá vendo, Dulce? Escuta. Não é brincadeira. Não é brincadeira. E o pior, que a gente vai disfarçando em muitos setores. Aceitar o erro, Duda. Sim, reconhecer-se. Eu sou assim. Meu irmão, me perdoe, eu sou assim. Mas eu preciso mudar, me ajude, me dê a mão. Do mesmo jeito, do contrário. Se aquela pessoa dói, dói, né? Tem gente que parece que é gelatina. Não pode bater, que ela já se mexe todinho, se desmonta todinho. Ah, engrossa esse couro? Com tudo tá churumingando? Com tudo tá se desmanchando? Ai, eu sou sempre vítima da situação. Oi. Fala mais alto.
Tanto nesse degrau quanto nos outros, a gente percebe que São Bernardo, ele condena um monte que é passivo, né?
Exato. Apocalipse 3. Vocês ouviram o que o irmão Basílio indagou aqui? Mais ou menos? Deixa eu puxar o microfone para o lado de cá. Ele vai fazer a pergunta e eu vou fazer a indagação.
Então, a pergunta foi o seguinte. Então, a condenação de São Bernardo, em todos os graus de humildade, pelo que eu estou fazendo do meio
soberba,
do,
né?
Do grau de soberba, perdão. Do grau de humildade. Dos graus de soberba. É que ele condena o monge que é passivo. Que olha o seu pecado e faz, ah, tá tudo bem. De boa aqui, tá tranquilo no meu lugar, não vou mudar não. E é meu estado e me aceita assim.
Esse é o meu caráter, essa é a minha personalidade. Ó, tem tanta gente se dando desculpas dessa maneira. É meu caráter? Não. O nome disso chama-se, perdoe-me a grosseria, mornidão. Se acostumar com o estado de vida que leva a estar, mornidão. Comodismo, isso mesmo. Mornidão. Oxalá. Eu gostaria que vocês fossem pelo menos frio ou quente. Porque o estado morno é o estado de destruição. Lembra aquela parábolazinha que eu contei algum tempo atrás, mas cabe muito bem como exemplo dentro do que Basílio falou aqui? Lembra que um cara estava em cima do muro, aí do lado de cá era o inferno, do outro lado era o céu. E os anjos do céu, desesperados, faziam, venha pra cá, meu filho, saia daí, meu filho. E tentando convencê-lo de toda maneira a sair de cima daquele muro. Ele olha pro lado do inferno, tá os diabos todos sentados, só rindo, só olhando pra cara dele. Aí ele fez a reflexão. Ele disse, por que vocês não estão lutando por minha alma igual o pessoal do outro lado? Ele disse, porque quem está estando no muro já está no inferno. O estado de mornidão já está no inferno. E São Bernardo ensina aqui um caminho. Não revela ao abade, ao fundador, os maus pensamentos que tem no coração. Não rasga o coração. Não pede ajuda. Aqui ao fundador, ao seu formador pessoal, ao seu confessor, pede ajuda. Porque às vezes uma pessoa de fora, que tem até o mesmo defeito que você, mas ele consegue lhe ajudar, ele consegue lhe dar uma palavra de ânimo, consegue lhe dar uma saída. Porque quem está dentro do olho do furacão não consegue saber como vai sair. Sai quem está de fora. É por isso que na igreja ninguém é autossuficiente. O nosso grau de hierarquia maior é o Santo Padre. E ele tem nos dado exemplos maravilhosos. Ele desce, vai para a capela e se confessa com o primeiro padre que está na cabine. Se é o Papa, se ajoelha e confessa. Ou seja, ele não tenta dizer, ó, eu sou o Papa, eu não me confesso. Confessa sim. E estaria matando o Espírito Santo nele se assim ele não fizesse. Irmãos, isso é a vida da gente. Não se ache rogado. Não se esconda. Não se afaste. Não fuja da conversão. Não bote um pecado cativo. O meu fundador, primeiro lá dos maristas, dizia, Jean Paulin, dizia, pecados de estimação. Pecados de estimação. Aqueles pecados que você gosta de fazer. Estes estão fazendo uma barreira entre você e o seu Deus. Isaías 59. Não é Deus que é difícil de perdoar. São os vossos pecados que formam uma barreira entre você e vosso Deus. E ele não pode lhe escutar. Por isso, lá em João 1, versículo 8, diz, se confessares os vossos pecados, Deus aí está. Se assumires que estás errado, Deus aí está, fiel e justo para te perdoar os pecados, te livrar de toda a condenação. Mas se tens, ao contrário, um coração soberbo, fechado, e ages com imprudência, és insensato. E o espírito que está em vós é humano e diabólico. A decisão é nossa, irmãos. Eu não posso dizer sua. A decisão é nossa. Porque somos todos pecadores. Todos. Todos. Em graus, em forma, em quedas diferentes, mas todos nós transgredimos. O que São Bernardo está pedindo a nós aqui nesse dia de hoje é não achar que isso é suficiente. Ah, eu já caminho na comunidade, eu já resistei. Deus me entende, eu já ouvi isso, já cantei isso. Deus sabe que eu não fiz por maldade. Deus me entende, sabe que eu sou assim mesmo. Foi ele que me criou assim. Não. Largue a mão de dizer heresia. Deus lhe criou e viu que era bom. O pecado que fez você andar nas trevas da escuridão. O oitavo degrau. Ele vai nos levar esse final de semana inteiro. Só segunda-feira a gente vai mexer no segundo ponto desse degrau, que é muito forte, né? No nono grau. Mas leve essa semana, final de semana, essa sexta, sábado, domingo, pensando. Faça uma listinha. Como é que eu estou fazendo? Quantos pecados eu confesso? Se eu for confessar toda semana com o padre, eu falo a mesma coisa, sem haver nenhuma mudança, nenhum esforço de mudança dentro de mim. Constatar o erro não santifica. O que santifica é lutar contra o erro. Me dói o coração saber que tem certos pecados expostos na comunidade, que as pessoas são conhecidas por ele. Repito o que disse ainda há pouco. Isso me dói o coração. Você sabe, né, pai? Fulano é assim mesmo. Uma pessoa. Fulano devia ser melhor. E quando você interpela o fulano, eu não sei por que eu sou assim. Não interessa por que você é assim. O que interessa é você não querer mais ser assim. Com todas as suas forças, você lutar para não ser assim. Você nasceu para amar, criatura. para perdoar, para servir. É verdade, Vanessa. Não fracassando jamais. A misericórdia de Deus é sem fim por aqueles que não desistem de lutar. Que lutam para ser gentileza. Lutam para amar. Permitem ser amados por Deus e pelos outros. Consiste em adoração, constantemente tentar retirar de si a culpa dos atos pecaminosos que o condena. Tem sempre uma desculpa, um justificativo. E assim não revela aos seus formadores, ao fundador, aos padres, os maus pensamentos que tem, guarda e cultiva no coração. Vamos dar a mão um ao outro e dizer: preciso caminhar. Preciso mudar. Preciso ser outra coisa. Ao ponto de as pessoas não acreditarem: mas rapaz, fulano mudou mesmo. Pois é. Mudou porque deu espaço ao amor de Deus. Com que música terminaremos essa live? Com que música faremos isso acontecer? O que diremos a Deus depois de refletir que os pecados estão me afastando dele e do céu? Senhor Jesus, obrigado por me abrir os olhos, por não desistir de mim, Jesus. Eu peço uma porção dobrada do teu Espírito, para que eu não canse.
Meu Pai, não desiste em me comprar.
Dá força para caminhar. Me dá asas para eu voar. Cura-nos, Senhor, de todo mal. Perdoa toda vez o mal que eu fiz, Senhor. Toda vez que botei pessoas em crise. Fui tua face, Senhor, me ajuda a melhorar. Jesus. Sozinho eu não consigo, Pai.
Sou mãe, eu só sei. Me ajuda.
Cura-me, Jesus. Cura-me, Jesus. Eu preciso ter sua face para os meus irmãos, na minha casa, no meu trabalho. E eu caio na minha soberba. Não me deixe fracassar, Senhor. Preciso de colo, Pai. Eu não quero ficar neste lugar, Senhor. Não quero. Sim, Senhor. tuas forças. Te dê olhos de águia para ver o que tu tá fazendo com tua alma. Te dê asas fortes para você sair dessa lama, das trevas. E te dê ânimo novo para continuar caminhando sem cansar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu quero ver a em adoração no céu. É só o começo. Meu maior sonho, meu maior sonho é que se cumpra aquela palavra de Apocalipse na nossa comunidade. Quem são estes? De azul? Eles foram aqueles que foram alvejados pelo sangue do Cordeiro. E hoje sobem em cortejo. Em cortejo para o céu. Não parem. Não desistam. Não se acostumem. Não se cansem. Deus não foi atrás de você na beira do poço para lhe deixar aí. Se acostumando com as coisas, fazendo barrinha, fazendo birrinha, se justificando, não. Você tem toda a força do Espírito que você precisar para sair desse lugar. Você fracassou, vai fracassar, mas não desista de ser o transformador. Não fique no chão. Não fique, irmãos, no chão. Eu não brinco quando digo até o céu. Já tem alguns de nós lá. E a casa precisa aumentar. Reconheça. Retome o caminho. Não deixe a soberba tomar seu coração. Um beijo. Tem vocacional aí? Tem jeito vocacional aí? Vocês têm um encontro marcado comigo amanhã. Shalom. Shalom. Beijo do coração.